Boa tarde, irmãos. Vamos começar? Queria chamar o Romilton. Eu estava ontem pensando que meu primeiro contato aqui com o ministério, na verdade, foi com o Erivelton, né, Erivelton? Lá na Bahia, me buscou na rodoviária, depois o Romilton. Aí perguntaram, quem quer fazer o CPP? Eu corri lá para frente. Eles oraram por mim. Queria agradecer a Deus pela vida de vocês, meu primeiro contato. Pensei que eu fosse fazer o CPP na Bahia, acabei parando em São Paulo. Estamos aqui. Vamos orar pelo Romilton. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida do Romilton, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Eu te peço, Senhor, que tu uses ele agora, Senhor, para a tua glória, Pai. Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado nesses dias, Senhor. Confiamos na tua boa obra, Pai. Tua boa obra, Senhor. Continue a nos tratar, Senhor, a mexer conosco. Sinta-se à vontade, Senhor, neste lugar. Queremos criar um ambiente para receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Paz e graça, amados. Eu, como a amada irmã já, a Carol, falou que eu sou Romilton, mas eu tenho uma esposa, a qual amo, não pôde vir comigo, mas tenho certeza que está me assistindo, a Marilene, não sei quantos de vocês conhecem, e eu e ela faz jus à cidade em que moramos, Baixa Grande, ela é baixa e eu sou grande. E o nome da cidade é profética, que todo grande tem que baixar, então quem tem que baixar sou eu, sempre assim, né? Mas temos três filhos, o Davi, a Dalila, uma menina especial que Deus nos concedeu, e o Danilo, o meu caçula, 17 anos, mas para mim é caçula, né? Mas louvo a Deus pela vida da minha família, que me libera e tenho certeza que me encobre em oração. Agradeço a Deus pela igreja em Baixa Grande, que me suporta, me aguenta e, na verdade, é um ensino para mim, é um treinamento, um aprendizado, a igreja em Baixa Grande, onde nós buscamos praticar aquilo que Deus nos revela. E é uma igreja que procura corresponder com o que Deus está confiando para nós. Quero agradecer a vida do Haroldo, que não está aqui. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui. Está chegando. Então vou falar dele depois. Mas eu louvo a Deus pela família de seu João, João Walker. O pai de Haroldo, que saiu dos Estados Unidos para vir para o Brasil. E tenho plena convicção que não foi em vão a vinda dele, o sofrimento que eles passaram, toda a família, Dona Ruth, os seus filhos, cada um deles, fizeram com certeza renúncia, sair de um país de primeiro mundo para vir para um, na época eu acho que era terceiro mundo, né? Na década de 60. E seu João, como o Haroldo falou aqui hoje, faleceu sem ver aquilo que ele desejava ver, mas eu tenho a graça e o privilégio de contemplar o que seu João desejou ver. Eu tenho plena certeza que eu não vou me embora daqui. Isso Deus me falou quando eu tinha a idade de um jovem desse. Eu digo a todo mundo, eu não vou morrer. Eu vou ser arrebatado. O povo de Baixa Grande todo sabe. Erivelto sabe disso, já me ouviu muitas vezes. Você pode se assustar, mas foi o que eu entendi quando eu era jovem. E estou andando nessa luz. E pouco tempo atrás, eu tive um acidente de carro e me deixaram como morto. Literalmente, levaram o rapaz e deixaram eu. Quem me levou... quem deu socorro ao acidente foi um irmão de um pastor que pastoreia comigo Então o cara me conhecia demais. E disse, esse daí só a polícia leva, né? Porque me deixou como morto, levou o outro. E foi chegando gente, tocaram em mim, eu levantei, saí andando e estou andando até hoje. Então não sei contar nada. Mas Deus é maravilhoso. O Haroldo não chegou e vai demorar de chegar. E meu tempo é curto. O Haroldo é, para mim, uma pessoa que me ensinou a pensar. Só isso que ele me ensinou. Pensou, né? Ligou a chave. Bom. Mas eu agradeço pela família dele, o Haroldo, a Esther, que está por trás do Haroldo, liberando o Haroldo para nós, para a igreja, os filhos do Haroldo, a Suzana, o Esdras, o Samuel, todos eles liberam a vida do Haroldo para a igreja, para abençoar o Brasil, a igreja no Brasil. Não é fácil. Às vezes a gente imagina que é fácil, mas não é fácil. Ter o pai sempre viajando para lá e para cá. Eu quero dizer para esses três jovens que o Senhor Jesus tem propósito com eles aqui. E que a Igreja do Brasil precisa de Suzana, precisa de Esdras e precisa do Samuel. Estamos aguardando vocês. O tempo de vocês vão chegar. Eu estou na espera. Daqui eu não saio. Aleluia! Essa a minha parte, na verdade, eu não sei qual é. Eu só sei que Deus me colocou coisa para falar no coração e é isso que eu vou transmitir para vocês. Peço que Deus conceda a mim misericórdia de repartir aquilo que Ele me confiou e quero ser fiel no que Ele me deu. Desejo que o Senhor conceda muita graça a vocês para corresponder e guardar no coração o que Deus está concedendo para nós nesses dias. É muito bom estar aqui, a presença de Deus, os irmãos que têm ministrado, tem sido uma bênção para mim, ricamente abençoado na manhã, ontem e tudo. E quero continuar na mesma graça de Deus. Mas queria que você me acompanhasse e pensasse comigo. Não sou pregador, tenho apenas o segundo grau de uma cidade de 10 mil, sou quase analfabeto, tenho certeza nisso. Quero que você abra Coríntios capítulo 1, verso 25. Irmã, eu não sei negócio de tema. Então bota assim, a loucura de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Deus tem uma loucura. E eu quero que você pense acerca dessa loucura de Deus, porque a loucura de Deus tem a ver com a igreja. Vai passar por esse caminho aí, e se nós queremos cumprir a nossa missão como igreja, nós precisamos entender sobre essa loucura de Deus. Eu li Coríntios capítulo 1 verso 25. Vá agora para capítulo 13 verso 13, da segunda carta agora. Sinta-se livre para interromper, questionar, não saia sem cooperar, tá bom? 13:13. É a saudação que hoje é usada como saudação apostólica, bênção apostólica, né? Mas aqui nos revela sobre a loucura de Deus. a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus, Pai, tem uma loucura. E eu não quero falar dessa hoje, que eu creio que essa é a mais conhecida, que é a de ter enviado Jesus. Chegou, Haroldo, muito bom. Precisando muito de você. Mas a segunda parte fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, meu tema seria a loucura de Cristo. O Pai tem uma loucura, o Filho tem uma loucura e o Espírito Santo tem uma loucura. A loucura de Deus, a loucura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já ouvi muito sobre a loucura de Deus Pai. Hoje quero pensar com vocês sobre a loucura do Cristo. Qual seria se o que eu falar para você, você achar que é heresia, pode descartar e dar descarga e joga no lixo. Se heresia é coisa minha, tá? Pregador não é Deus. Como livro, não é Bíblia. Lembra disso. Tudo tem que ser examinado, mastigado, e engole o que é bom. Ni livro de pregador, né? Agora, da Bíblia e de Deus, pode engolir tudo. Então, Cristo tem uma loucura. E a loucura de Cristo, vamos voltar agora para Mateus, tá bom? Hoje quero falar da loucura de Cristo e amanhã da loucura do Espírito Santo. Capítulo 16 de Mateus, verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, em outro evangelho vai dizer que ele estava no caminho para Cesareia. Então essa é uma conversa do caminho, coisa que Jesus fazia sempre. Na verdade, a vida da igreja de Jesus era no caminho. Era no caminho que ele fazia as grandes revelações. Quando ele estava na cidade, o povo estava correndo, a multidão atrás dele, atrás de bênção, de cura, de milagres. E quando ele queria comungar com a igreja, com os discípulos, ele inventava uma viagem. E naquele tempo, o transporte era a pé, ou então a jumento, né? Então demorava muito, dava tempo para conversar bastante. Ele queria o transporte mais lento, ia a pé com eles. Dava para conversar bastante. E nessa conversa do caminho ele perguntou, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, João, Elias, Jeremias, algum dos profetas. E Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Ele estava perguntando sobre Jesus. Quem é Jesus? A igreja precisa saber quem é Jesus. Então ele diz, quem dizeis que eu sou? E os discípulos, ou melhor, Pedro, disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acertou. Jesus disse, quem te revelou não foi carne e sangue, né? Quem te revelou foi o Pai que está no céu. Então Pedro acertou. Mas será se o Cristo, hoje, se essa pergunta for feita a você, a mesma resposta se dá acertada? Será certa a mesma resposta? Quem é o Cristo para você? Ainda é o Filho do Deus vivo? Ou muda alguma coisa? Ou nada mudou? Penso eu que a resposta de Pedro hoje estaria errada. Estou me complicando, não? Fique à vontade. Fique à vontade. Mas Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que foi o Pai que revelou, mas Jesus vai fazer algo depois. Não para aí a conversa deles. A conversa seguiu. Então Jesus responde para ele, e Jesus vai falar sobre igreja, Pedro, depois, nesse texto. Primeira vez que ele fala sobre igreja. Quando você entende que o homem Jesus é filho de Deus, é o filho de Deus, está na hora de você ouvir sobre a igreja. E Jesus, quando fala da igreja, ele diz que para a igreja surgir, é necessário que o Filho do Deus vivo, o Cristo unigênito, morra. Eu estou um pouco espantado com a face de vocês. Mas você pensa igual a Pedro ainda? Que o Cristo é o Filho do Deus vivo, quer dizer, o Filho único. Olha o texto, ele coloca como o Cristo é um indivíduo só. Você ainda pensa que o Cristo é um só indivíduo? Sua revelação ainda está, segunda de Pedro, que não tinha o Espírito Santo ainda, mas que foi acertada. Porque quando Pedro revelou, o pai só tinha um filho. O unigênito. Que foi a loucura do pai. Deus amou o mundo e deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus era o filho único. Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o único filho de Deus. O filho do Deus vivo é você. E Jesus bateu palma e disse: ok, você acertou. E quando os discípulos entendiam um mistério, Jesus vai revelar outro mistério. Se você ler esse texto todo, você vai encontrar pelo menos 7 mistérios nesse texto aí, nessa conversa no caminho. E é de acordo, vai compreendendo, ele vai se revelando. Então ele está dizendo que o Cristo era ele só, Pedro disse, e ele concordou. Mas logo depois ele disse: sabe o que vai acontecer com esse Cristo unigênito? Ele precisa morrer, diz no verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto. Quem que devia morrer? O Cristo unigênito. O único filho do pai, ele disse, deve morrer. Então ele se refere, o Cristo deve ser morto, mas deve ressuscitar ao terceiro dia. Quem que ia ressuscitar? O Cristo primogênito, não mais unigênito. Deus não tem mais filho unigênito. Você entende isto? Esta é a loucura do filho. Deixar de ser único para ser primeiro. Tem alguma diferença? Filipenses 2, verso dos 5 em diante, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus. Direito que ele tinha, que ele devia ferrar, se segurar. Mas o que ele fez? Se esvaziou e se tornou homem. Mas e como homem? Ele ainda dá uma de louco, porque ele ainda era o único filho como homem. Não precisava morrer. Poderia voltar como único. Mas como homem, o que ele fez? Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Então o que Jesus fez? Crucificou o Cristo unigênito. Amém? Não amém. Ou amém? Eu estou indo bem devagarzinho, porque o terreno para mim é muito perigoso. Por isso que eu louvo a Deus por Haroldo ter chegado. Eu tenho muito medo de falar desse assunto. Não pelo que as pessoas podem me taxarem, mas tenho muito medo de ser mal entendido, interpretado e dar um resultado ruim na vida das pessoas. Se você não entender direito, você pode entrar em grandes heresias, se perder. O apóstolo Paulo disse que alguns ultrapassaram, né, a visão de Cristo, quer dizer, se perderam com isso do Cristo. Então, eu acredito que o Cristo, ele se esvaziou, ele crucificou, ele levou o Filho único do Pai para a cruz. Jesus levou o Filho único para a cruz e deu fim nele. Nós olhamos muito a morte pelo pecado, assim e tal. Tudo ok. Mas pense na grande loucura que Jesus estava fazendo, perdendo o direito de ser único, para ser primeiro de uma raça. E que raça? Hã? Boa turma ele estava chamando para ser irmãos dele, não? Romanos capítulo 8, verso 29, fala que Deus tem um grande propósito. O 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho unigênito. Hã? Não mais unigênito. Olha o texto direito. Predestinou para serem conforme a imagem do seu filho primogênito. Porque o filho unigênito, não existe mais filho unigênito. A herança, toda a herança de Deus, toda a glória de Deus, não será repartida com um homem só. Não para um filho só. Não existe mais um filho só. Jesus resolveu não ser o filho único. Isso é loucura. ele resolveu ser pai de uma grande raça. Se o grão de trigo cair, não der fruto, ele, ou não morrer, ele disse, não dá fruto, mas se morrer, muito fruto. Jesus resolveu levar uma herança para os céus, muitos filhos. Essa é a loucura de Jesus. Trocar unigenitura, tem isso? Por primogenitura. Tem? Não sei se tem. Tem? Se não tem, tem no dicionário baianês. Você faria isto? Nem pensar. Tudo que é de Deus é meu. Hã? Só meu. Todo meu. Todo brinquedo é meu. Toda atenção do pai, da família é minha. Somente minha. Todo poder é meu. Tudo é meu. E tem uma turminha torta lá. Lá embaixo. E ele resolve dividir com essa turma. Vocês já olharam o cartaz do filme que vai passar? O grande filme, a longa produção, a maior produção, a metra, a ultra, sei lá mais o quê, a mega, hiper. Já olharam o cartaz? Existe um cinema nas regiões celestiais. A tela desse cinema é redonda. É uma bola. As pessoas que entram nessa sala, nas regiões celestiais, para assistir esse cinema, eles podem entrar na tela, no filme, na hora que quiserem, e participarem. Do lado bom ou do ruim. Bem interativo o negócio. Eu não sei como é que é, mas eu sei que é. É 4D? Eu acho que é até mais de 4. A tela é o planeta Terra. Essa é a tela. E a sala do cinema é as regiões celestiais. E quem assiste são os principados e potestades. E os atores são os homens. É isso que está acontecendo lá na tela. O filme ainda está sendo montado, não concluiu. O cartaz tem data para passar. É no sétimo dia, é no sábado, o dia do descanso, de comer pipoca. A longa-metragem, 1000 anos de filme, a maioria dos seres humanos não vão ter vida para assistir o filme todo. Só os que têm corpo glorificado vão assistir o filme todo. E qual é o nome do filme? Gênesis 1:26. O homem, imagem de Deus. Isso revolucionou o céu. Porque quando o pai pensou nessas coisas, sonhou com isso, falou para os anjos que ia fazer um filme, os anjos se dispuseram a montar o cenário. E ele ia dando as ordens. Haja luz, holofote, ia acontecendo. Cria o cenário, céu, terra, sol, estrela, lá vai. Animais, vai o cenário. Todo mundo participando. Mas quando revela o negócio do filme, complicou até o céu. Gente ficou com inveja e passou para o outro lado. Complicado. Mas o filme vai passar. O filme custou caro no bolso do pai. A vida do filho. O pai fez uma loucura. Mas essa é a loucura de Deus. Gênesis 1:26. Façamos o homem, nossa imagem, nossa cara, nossa semelhança, e isso não existia no céu entre os anjos. E eu vou pagar o filme, dê no que der. Deus resolveu assim. O filho de seu banco. E a loucura do Espírito Santo, a gente dá uma entrada amanhã. Turma de loucos, a Trindade. Não sei se você quer fazer parte desse time, mas tem a loucura da igreja também. Glória a Deus. Então, queridos, 1 de João, ou Mateus ainda. Mateus 1, 17. É do verso 1 até o 17. Mas aqui fala da geração, para provar que o Cristo é geração de Abraão, geração de Davi. E eu não vou demorar nisso aqui. No 17 fala sobre 42 gerações. E quando você conta essas gerações, Jesus é 41 e o Cristo é 42. Não sei se você já tentou nisso, mas isso está falando. Jesus é o unigênito. O unigênito tem que morrer. O que vai fechar o plano de Deus é o Cristo, que tem como cabeça o filho primogênito, ou seja, muitos filhos. Então é disso que está falando aí. Conte em casa uma hora com o tempo e você vai perceber. Jesus é a geração 41. A 42 que fecha o plano de Deus é a geração Cristo. Jesus também é parte do Cristo, mas ele foi quem fez esse trabalho, né? Ele morreu para ressurgir o Cristo. Ele destruiu o Cristo unigênito, o Cristo indivíduo sozinho, para formar um indivíduo coletivo, ou uma coletividade de indivíduos, não sei como é que se diz. Só sei que agora é primeiro entre muitos. E quem são esses muitos? Aí é onde nós entramos, é onde a igreja entra. É onde nós participamos. Nós não vamos assistir esse filme. Nós vamos Mateus 1, versículo. O 17 fala que tem 42 gerações. 14 geração de Abraão a Davi, pode contar que dá certo. 14 geração de Davi até a deportação para a Babilônia, pode contar que dá certo, e 14 gerações da deportação de Babilônia até o Cristo. Aí você conta, pensando, geralmente na nossa cabeça, está que o Jesus seria a 14 do terceiro grupo. Não, ele é o 13 do terceiro grupo. O 14 do terceiro grupo é o Cristo. Se você soma todas as gerações, 14, 14, 14, vai dar 42. E Jesus é o 41. O 42 é o Cristo. Mas Jesus não é o Cristo, ele é o Cristo unigênito. É a 41, o Cristo unigênito tem que morrer. A que faz a diferença, a que fecha o plano, ao filme que vai rodar na tela 1000 anos, é a história de como foi formado esse Cristo de muitos filhos. Esse Cristo coletivo, este homem é cósmico, dizia seu João, é assim? Homem cósmico. Ok, Elisa? Então, Mateus 1, João 1, 1 de João 4, 17. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Só a parte final. A parte B diz assim: tal ele é, tem tradução. Somos nós nesse mundo. Do jeito que o Cristo primogênito, unigênito era, deve ser o Cristo primogênito. Ou os muitos filhos. Tal ele é, somos nós neste mundo. Tal noivo, tal noiva. Nada diferente, nada que deixe a desejar. Então, eu acho que é necessário a gente dar uma olhada e conversar um pouco sobre a identidade do Cristo, a RG. Né? A RG. A RG do Cristo unigênito diz que deve, a do primogênito deve ser igual à do unigênito. Tal Jesus unigênito, tal deve ser os muitos filhos. Ele é o primeiro dentre muitos. Se ele fez uma loucura, os demais têm que fazer. Não? Está no roteiro. Tem que obedecer. E já a passagem de Romanos diz assim que ele é o primeiro entre muitos, foi predestinado, né, para ser ter muitos filhos conforme o filho primogênito, não é? A semelhança do filho primogênito. Então os muitos filhos devem ser semelhantes ao primogênito. E o primogênito era o unigênito, não é? Como que você pensa que Cristo, ou o que Cristo é para você? O unigênito, pensa nele. Quem é ele? O que ele é? Ele é vida? Então os demais devem ser vida. Ele é luz? Os demais devem ser luz. O que mais que você acha que ele é? Que você consegue contemplar nele? Ele é amor? Então, o Cristo coletivo deve ser amor. Ele é paz, o príncipe da paz. O coletivo também deve manifestar a mesma coisa. Tal ele é, somos nós, neste mundo. Que mais ele é para você? Ele é entrega, o coletivo também deve aprender a ser entrega, não é? Vai dizendo mais. Eu não tenho nada na cabeça assim. Então, servo, né? Lavou os pés e disse assim, vocês devem fazer o mesmo. Agora, não assim o cara que já é o gari, o escravo, lava o pé de outra pessoa, isso aí não, é quase nada, né? O cara já é o empregado que faz aquilo. Ele disse, não, vocês têm que ser o mesmo assim, sendo o Senhor e Cristo, né? O mestre. Lavei os pés. Você, sendo o grande, tem que lavar o pé do pequeno. Isso aí já é um pouco diferente, né? É assim que ele era. Que dá vida nós também. Ele é o vinho, também somos o vinho para as nações. Ele é o pão, a igreja também deve ser o pão. 1 Coríntios 11 fala de Jesus como o pão. Quando fala da ceia, o pão da ceia de Coríntios 11 é Jesus. Corpo, meu corpo, falando dele. Mas lê em Coríntios 10, diz, nós, embora sendo muitos, somos um só pão. Quem é o pão de Coríntios 10? Nós. Ele é o sal e nós também. Esse é o nosso chamamento, ser o que ele é. O que você imaginar que ele é? O Ângelo estava falando de Deus, falando assim, que Deus dá um nome para cada um. Nome tem a ver com identidade. Identidade que você, a identidade é conforme você vê em Deus. A faceta que você vê em Deus, eu digo, então Deus é muito multifacetado. Cada pessoa tem um nome diferente, vai receber um nome diferente, porque viu uma faceta nele. Um só não dá para manifestar essa grandeza de Deus. Dava o unigênito, mas ele não queria ficar só. Ele resolveu morrer, levar a cruz o unigênito, para aparecer milhões de seres com a mesma imagem. Tudo que ele é, a igreja deve ser neste mundo. Tal ele é, somos nós, na glória. Não, neste mundo. Aqui, hoje. Talvez você pode estar pensando, não está sendo, esse negócio está difícil. Porque tem uma loucura a fazer. E se ela não fizer essa loucura, ela nunca vai ser. A loucura faz a diferença. A loucura do pai fez a diferença. A loucura do filho unigênito fez a diferença, olha aí. E a nossa loucura vai fazer a diferença no mundo. É o que vai impactar este mundo. O Cristo coletivo é a solução de Deus para o mundo. Não o Cristo unigênito. O Cristo unigênito é o Salvador. É o que morreu para nascer muitos filhos, mas os muitos filhos. Cristo coletivo. Esse é que vai trazer solução para o mundo inteiro. Jesus disse assim, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Muito maiores. Amém? Tudo bem? Olá? Hã? Mais ou menos. Vai lá no menos, vai. Fala um pouco sobre o menos aí. É, não entendi. Não ouvi. Isso aí. É. A loucura. Não queremos ser loucos. Não queremos ir para o hospício. Queremos ficar bem na fita. Preservamos a nossa imagem. E ele avisou. Não podemos adorar imagem. Temos que adorar o verdadeiro. Quebra a imagem. Essa é a loucura. Quebrar a sua imagem. Essa é a parte de amanhã, não? O que ele fez... O que o pai fez? O que é que o pai fez? A loucura do pai. O que é que ele fez com o filho unigênito? A loucura do pai. O que é que fez? Mandou para morrer na cruz, o pai. E ele chorou lá no Getsêmani. E eu não converso nada. Eu já lhe dei a ordem, menino. Lá atrás, nós já conversamos desse assunto. E o pai está na dele. Disse, o filme, menino. O filme, o roteiro. O pai ficou de coisa. Deu as costas, pai me desamparou, e ele de costas dizendo, o roteiro, meu filho, o roteiro. Segue conforme o combinado, combinado, menino. Se ficou quieto, mandou algum anjo avisar. Os anjos do lado bem entrou na tela na hora e ficou lá avisando, o roteiro, botava na tela assim, aparecia na tela, o roteiro, morre, morre. O que o pai fez com o Cristo unigênito? Mandou para a cruz. Mas o que o pai fez com o Cristo primogênito? Deu o trono para sentar e dominar o universo. A um homem só? A um indivíduo só? A cadeira é bem grande. O trono é imenso. Cabe uma multidão de filhos. Quem vai assentar no trono? O filho? Os muitos filhos. João e Tiago, aquela briguinha aí. Quando o senhor chega olhar... Não bota do direito. Não, eu vou botar de direita e esquerda. Você vai sentar no centro, no trono. Mas não quis dizer nada, que o negócio já estava difícil. Menino. Tu não viu o filme, menino? Tu não sabe o roteiro? Vamos para frente. Não é tempo, não é para agora. Depois você vai entender sua parte. Vai chegar a sua parte. Você vai chegar a hora de beber seu cálice, de tomar a sua loucura. Tomar um gole da loucura divina. Tempo para tudo debaixo do sol. Eu estou fora de tempo, viu, Haroldo? Alguém tem que me... Paz, senhor irmão. Você enxerga um grande perigo nesse negócio? Abre Mateus 24. Verso 5. Quando ele sai do templo, os discípulos saem mostrando a Jesus a grandeza do templo, né? A beleza. E tinham saído, estavam em direção ao Monte das Oliveiras, subindo o monte e eles mostrando, ó, olha lá o templo, né? E Jesus andando com eles e disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E seguiram conversando, ele perguntaram sobre quando isso ia acontecer e acerca do fim dos tempos. E Jesus vai falar do fim dos tempos e ele fala sobre o Cristo. Tem um negócio aí, diz, vão muitos, muitos, muitos vão aparecer dizendo, eu sou o Cristo. E ele disse, não dá ouvido não, isso aí é falso Cristo. Por que que é falso Cristo? Dizer, eu sou o Cristo. O Cristo não é mais um indivíduo. Está entendendo? Quem enxerga o Cristo coletivo não vai ser enganado. Eu sou o Cristo, aí vai levando uma multidão. Eu sou o Cristo, vai levando uma multidão. Não. O Cristo, se você é o Cristo, então vou levar para a cruz. Pega a cruz, menino, vamos matar ele. Porque o pai falou que o Cristo deve morrer na cruz. O Cristo? Eu não sou o Cristo. João Batista dizia isso. Mas Jesus, sempre que o povo dizia, tu és o Cristo, é como disseste, é como dizes. A conversa dele era essa, é como dizes, é como disseste. E ele lá vai levando. Você está achando muita glória nesse negócio do Cristo, né? Mas você não sabe o que vai se dar com ele. Né? Ele vai revelar isso para os discípulos. E Pedrão ficou assustado. Quando ele revela que o Cristo tem que morrer, primeira vez que ele falou que o Cristo tinha que morrer é esta. Desde então, começou ele a dizer que o Cristo tinha que morrer. Sabe o que aconteceu? Deu um rebuliço de novo. Satanás desceu. Entrou na tela. Ele disse, e o negócio pegou. Veio usar Pedro. Para ver se ele desistia desse negócio. Rapaz, fica sendo o Cristo. O unigênito. Por quê? Se você morrer, Jesus disse o seguinte, eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. E Pedro disse assim, longe de ti que aconteça tal coisa, você morrer. Mas ressuscitar, de modo algum vai acontecer. Ali era Satanás falando. Disse, nego, se tu morrer, tu está na minha mão, está seguro. De modo algum, a corrente lá é boa. Estava enganado. Ia queimar o filme. Tudo fazia parte do roteiro, só que o diabo não viu o roteiro. Né? Então, querido, onde foi que eu estava? O Cristo. Então, falso Cristo vai aparecer, tem aparecido, vai, isso sempre vai existir. Não tenha medo desse negócio. Se você já enxergou, o seu espírito já foi iluminado, que você é parte do Cristo, que o Cristo não é mais um indivíduo, mas é um indivíduo coletivo agora, ou uma coletividade de indivíduos, então não tem mais vaga para esse negócio de projeção. Né? Primeira de João. 1 João. O Cristo ele tem uma essência. O Cristo tem essência. Ele é formado de palavra e homem, ou palavra encarnada. Essa é a essência do Cristo. Então, o Cristo unigênito, ele, antes de tudo, o que você conhece sobre Jesus, o unigênito, filho do Pai, é que ele é, antes de tudo, ele é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. Antes dele ser homem, ele era a palavra. Mas ele resolveu se tornar homem. Resolveu encarnar. O Cristo é a palavra encarnada. Mas ele que era o Cristo, palavra primeiro e depois homem, resolveu morrer e inverter a ordem das coisas. Tornar homens palavra. O Cristo coletivo primeiro é homem, depois palavra. O Cristo unigênito primeiro é palavra, que se torna homem. O Cristo coletivo, uma multidão de homens, e nada tinha de palavra, tinha? Não. Tudo pecador, tudo afastado, destruído, destino no inferno. Jesus resolveu transformar eles em palavra. O fim do filme é quando esse Cristo estiver formado, ou seja, quando na Terra estiver vivendo uma geração de homens, palavra. Aí o filme concluiu, está na hora de rodar, fechou, né? Agora só falta botar no telão da 1000 anos para a turma assistir, rodando. Jesus deixou de ser a palavra eterna para encarnar e se tornar homem. E nós, homens criados, agora estamos sendo transformados, estamos sendo moldados para ser palavra de Deus. Deus não está querendo mais proclamadores de palavra. Ainda precisa, mas o que ele está precisando agora é de homens palavra, é palavra encarnada. Eu não sei como é essa escola, mas o que nós precisamos é encarnar a palavra. Eu costumo dizer, e a turma pega no meu pé lá na Bahia, eu digo, se uma alma depender de um folheto meu para salvar, vai para o inferno. Não escreva um folheto. Porque eu propus meu coração não escrever em papel. Escrever em vidas. Escrever em pessoas. Isso não é falando em microfone, dando aula. Não é escrevendo em papel. É se relacionando. Que é o papel do Espírito Santo. A loucura dele. Mas por enquanto ainda precisa de papel, de caneta. Né? Precisa dessas coisas. Precisa de pregadores. Precisa. Mas a contribuição maior, o maior impacto da palavra de Deus está para surgir. E vai surgir nos nossos dias. Pessoas que é a palavra de Deus. Se abrir a boca, amém. Se escrever, amém. E se não escrever nem abrir a boca, amém também. O povo entende. A vida dele fala quem é ele. Abraão, chamado de profeta, nunca profetizou. Não tem uma profecia dele. A vida do homem era a profecia. E ele é o pai de uma grande família, Abraão. Jesus, só a vida dele é suficiente. Foi o que impactou o mundo. Vai surgir uma multidão semelhante a ele. Eu acredito que eu estou na geração. E você também está. E amanhã nós vamos falar um pouco de geração. Então, lá em 1 João diz assim: são três os que testificam. 5:8. Três são os que testificam na terra. Ou seja, são três os testemunhos que o Cristo, palavra encarnada, tem que dar. São três o testemunho que o Cristo unigênito deu e o Cristo coletivo também precisa dar para o mundo. Deus vai julgar o mundo, não vai? Mas para julgar o mundo ele precisa de testemunhos. Jesus deu três testemunhos. Testemunho com a palavra. Lá no texto diz assim, os três testemunhos vai falar da água, do Espírito e do sangue, não é isto? No texto de João. Está falando da palavra, do Espírito e o sangue que fala da comunhão. O sangue é o elemento que comunga com o corpo inteiro, não é isso? Que fala da vida. Jesus nos deu esses três testemunhos. Jesus foi conhecido como o homem que o povo dizia assim, eles não falam como os fariseus. O povo se maravilhava com a doutrina dele, com o ensino dele. Então Jesus era o homem que era a palavra de Deus, né? Jesus também testemunhou do Espírito, do poder do Espírito, dos dons. Deixou cravado na história. O povo se encanta com os ensinos de Jesus, mas se encanta com os milagres de Jesus também. Mas Jesus impactou muito mais com a terceira testemunha do que com essas duas primeiras. Ele não foi homem de sala de aula. Ele foi o homem do caminho. O texto das Escrituras, você vai ver Jesus várias vezes no caminho. Quem fazia pergunta para Jesus em público? Quem que era? Os fariseus religiosos, para apertar Jesus. E os discípulos faziam pergunta para Jesus aonde? No particular, no caminho. Jesus fez grandes milagres. O mundo ficou assombrado com ele. Milagre que ele fazia. Tudo que é milagre que você imaginar, ele fez. Mas Jesus andava no caminho, envolvido com todo mundo, todas as classes sociais, comendo com as pessoas. Isso foi que balançou as estruturas e fez a turma ficar intrigada com ele. Um homem santo que comia com os pecadores. E transformava os pecadores. O homem que sabia comer, que ficou conhecido pela mesa. Foi falado ontem dos discípulos de Emaús. Quando parte o pão, a turma conheceu ele. No partir do pão. Isso tem a ver com o terceiro testemunho. Ele deu. Ele ficou conhecido para a igreja pelo partir do pão. Era assim que os discípulos conheciam Jesus. No partir do pão. O Cristo coletivo tem que seguir as mesmas pisadas. Dá os três testemunhos também. E nós estamos em dias, vivendo a história. E a história que está para trás nos afirma que o testemunho da palavra a igreja já deu. Tem na história? Conhece? Relatos da história que impactou o mundo inteiro pela palavra? Alguns homens no século 14, né? 1500. Alguns homens em 1500 fez uma revolução no mundo inteiro usando a palavra. E outro grupo de homens em 1900, no século 20 agora, revolucionou o mundo novamente. O mundo novamente viu o poder dos milagres, dos dons. Amém? Mas falta um testemunho. E este é o maior de todos. Este é que está nos nossos dias. Mas só vamos dar se praticarmos um ato de loucura. A loucura do Espírito Santo. O mundo está esperando o testemunho do sangue, o testemunho da vida. Está na nossa geração, está na nossa cara. Lembra da geração que saiu do Egito? O povo que saiu do Egito para entrar em Canaã? Figura do filme. É um trailer do filme. Ele anda soltando flash do trailer assim para tudo que é geração. Tirou um povo do Egito, levou para um deserto, atravessou um deserto para entrar numa terra. E lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, abre comigo lá. Já levantou a mão, Haroldo? Então tá bom, vamos seguindo. Vai. Quanto tempo? Daqui a quanto tempo você vai levantar a mão? 10-1. Daqui a 20 você vai levantar a mão. Oh, glória. 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, meus irmãos. Ora. Acharam? Ora. Eu não quero que ignoreis. Eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos eles estiveram debaixo da nuvem. Todos que saíram provaram da nuvem. E que todos eles passaram pelo mar. Todos eles. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E todos eles comeram do mesmo maná. E todos eles beberam da mesma bebida espiritual. Todos eles. Todos que saíram, não é isto? Mas eu pergunto, e todos que saíram entraram na terra? Agora, não é todos que entram no terceiro testemunho. Todos que saíram do Egito, atravessaram o rio com os pés enxutos? Eu perguntei o rio. Todos atravessaram o mar, pé enxuto. Não é? Todos foram batizados no mar. Todos. Todos crentes. Precisa passar pelo mar, senão não é crente. Todos precisam provar de Páscoa. Todos precisam estar debaixo da nuvem de Pentecostes. Todos. Agora, nem todos. Prova, entra no terceiro testemunho. Tem a oportunidade de entrar. E Deus queria que todos entrassem. Levou todos até o limite da terra e mandou espias olhar. E ele ia dar a terra a todos. Mas por que que não deu? Porque todos não quiseram. Números 13, Cades Barneia. Estavam lá todos. O testemunho que ia ficar registrado aqui era: todos passaram no mar, todos debaixo das nuvens e todos entraram na terra. Mas por que não entraram? Porque não quiseram, não confiaram em Deus. Aqui vai dizer assim, ó. Seguindo ainda o texto. Verso 4. Todos beberam da mesma bebida espiritual que bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria ou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. O que é que aconteceu? Entraram na terra 12 homens, não foi assim? Moisés mandou 12 entrar na terra. 12 olharam a terra. Aqueles 12 que olharam a terra, a Bíblia diz que está registrado o nome em Números 13. Está a lista lá dos 12, o nominho dele está na história. 12 olharam a terra. Hoje em dia diz que 12 bota para quebrar. Mas na minha versão, 12 é fracasso. 12 olhou a terra, 40 dias, degustou da terra, trouxe cacho, dois homens carregando cacho de uva, de noz e tal. Terra boa. Mas o que é que há? Vamos entrar então? 10 disse não. Não deram o mesmo testemunho. 10 ficaram com medo. Medo de quê? De vencer o último inimigo a ser vencido por nós. É o inimigo da loucura, crucificar o ego. 12 ficou com medo. 10 amedrontou. 2 deu bom testemunho. Todos passaram no mar. Todos passaram em Pentecoste. Mas todos escoraram na hora de crucificar o ego. O que é que encontraram lá na terra? Jabuseu, cananeu, eteu, eveu. Pode olhar que todos termina com eu. Ficaram com medo de encarar os eus. Nós somos cheios dele. Eu não sinto, eu não gosto, eu não vou agora. Agora eu não quero. Eu. O roteiro, é, isso aí. A igreja hoje está precisando ler o roteiro. Cades Barneia, a turma esqueceram do roteiro. E os anjos diziam, o roteiro! E ele dizia, que roteiro que nada! Eu tá louco? Patrola de Deus, hã? E negócio de roteiro, rapaz, olha para onde está me levando, para a cruz? O que é que aconteceu? 40 anos. 12. Olharam a terra. Isso está lá, Velho Testamento. E no Novo? 12, novamente fracassou, os 12 apóstolos. Acertaram. Sim, mas e por que que a igreja não já foi, não já fez, não já possuiu a terra, não fez tudo? Por que que nós estamos nessa confusão, nesse emaranhado? 12 escoraram. Então, no roteiro, tem 12 que fracassa. E depois tem uma outra geração que encara o valente. A igreja de Atos, a igreja dos apóstolos, é a glória maior que nós temos, não é verdade? Mas a Bíblia diz, a glória da primeira, nada a comparar com a glória da segunda. A igreja de Atos é a primeira glória da casa de Deus. É o tabernáculo de Moisés, móvel, que passa, mas depois tem que construir o templo de Salomão, Davi. O fixo, o imóvel, o permanente. A glória é maior para as nações. É o nosso tempo. Passaram 40 anos rodando o deserto. Deus disse o seguinte acerca deles. Vocês ficaram com medo. Viu eu derrotar Faraó, o império, um homenzinho com cajado, derrotou um império. E agora vocês, uma nação de homens armados, com medo de encarar uns povozinhos aí na terra que eu prometi dar a vocês. Vocês viram como que eu derrotei o Egito? As armas divinas, natureza, né? Saraiva de fogo. Apocalipse fala de novo de Saraiva, não fala? Até mosca é arma na mão de Deus. Piolho é arma na mão de Deus. Rã é arma na mão de Deus. O que é impérios para Deus? Mas Israel ficou com medo e achou que Deus não ia dar vitória sobre aquele povo. Então aqueles 12 que tem nome na história, os 12 que está registrado em Números, tem a glória dele, está aí na nossa Bíblia, o nome nós conhecemos. O nome foi projetado na história, 3.500 anos rolou, né, já, e está sendo lembrado. E o nome dos apóstolos, dos 12 apóstolos, também está aí registrado na história. Mas depois, Deus diz, 40 anos, essa geração que deu para trás, que ficou covarde, vai morrer toda no deserto. E a próxima geração é que vai tomar a terra. E passou 40 anos e aquela turma morreu. Quem tinha de 20 anos para cima morreu. E quem nasceu no deserto, que nasceu já depois do morrer da palavra, que nasceu depois já de Monte Sinai, já nasceu depois, eles não viram com os olhos dele o auge do Monte Sinai fumegando. Como eu não vi, como você não viu, mas Deus tem coisas melhores para nós. Eu não quero voltar para Monte Sinai fumegando. Eu quero a terra, cara. Para com esse negócio de rodar Monte Sinai. No fim do deserto, a conversa de Deus foi, chega. Vocês já rodaram esse monte demais. De ficar só, Monte Sinai, Pentecoste, fogo descendo. Amém. Mas Deus não vai fazer voltar para o Monte Sinai para ficar olhando o fogo descendo. Está registrado na história e eu já provei de Monte Sinai. Eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus fala. Eu sei que Deus opera milagres e sinais e pode me usar a mim e você. Mas Monte Sinai, eu não volto mais. Eu quero é a terra, cara. Essa geração pode ser a geração que vai entrar. Mas depende para onde a trombeta aponta. Se a trombeta manda voltar para o Sinai, está mandando voltar para trás. O som é, tomem a terra. Crucifiquem o ego, façam a loucura de Cristo. Sigam o roteiro. Nada de indivíduo recebendo glória. Quebra a sua imagem. O Cristo que precisa ser revelado não é mais o filhinho único do papai. É os muitos filhos, é isso que está no roteiro. Perdoe-me se eu vou ficando agressivo. Tenho medo dessa parte da agressividade. O que aconteceu? 40 anos depois, uma geração que não viu mar se abrir, que não viu monte fumegar, mas era descendência dos que viram, ou seja, era a mesma massa, receberam as mesmas coisas, provaram da palavra e provaram do Espírito. Mas vão provar de algo mais que uma multidão que caiu no deserto por rejeitar a terra, por dizer que a terra não era boa, porque a terra tem gigante, e eu estou tremendo deles. Essa geração morreu. Não morreu toda. Alguns da velha geração entra. Alguns que saíram lá do Egito entram. Não são todos, mas alguns viram o mar se abrir. Josué viu o mar se abrir. Josué viu o monte fumegar. E Josué viu o rio abrir. Caleb também. Os que tinham de 20 anos para baixo também. E toda a família dos sacerdotes também. Quem morreu foi os covardes soldados de 20 anos para cima. Não tem lugar para os covardes. E seu inimigo, número um, não Satanás. É eu. O meu inimigo chama-se Romilton. Este é o meu inimigo número um. As armas que Deus me dá tem que apontar primeiro para esse cara. Para o número um. Depois tem muitos outros para ser detonado, mas o número um primeiro. Depois vem Satanás, demônio, um monte de coisa. Primeiro, eu. Aquela geração, a segunda geração, vão entrar na terra. Isso está em Josué, capítulo 1, 2, 3. Capítulo 1 de Josué é Deus encorajando a geração de Josué. Forte e corajoso, o negócio de Deus é assim, ser corajoso, rapaz. Não está te mandando eu ser corajoso. O negócio com essa geração é ser corajoso, meu irmão. Porque, vou te dizer, ô geraçãozinha covarde. Então Deus pegou com Josué, dizendo, não te mandei eu, olha, ser forte e corajoso. Se eu não me engano, tem três vezes ele falando isso no mesmo capítulo. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Capítulo 2. Josué mandou alguém espiar a terra. E não mandou 12. É. Nada, Jesus disse que é dois. Dois. Se unindo na terra, manda no céu. Dois. É que é o caso. Agora tem que criar o grupo dos dois. Dois. Que negócio de dois? Só basta dois, cara. Dois. Porque a trindade é três e o elemento da forte da trindade é comunhão. Tendo dois já dá para ter comunhão e tendo comunhão, meu irmão, não tem para inimigo não. Agora se tem doze não tem comunhão, doze tem tudo. Tem doze para lá, doze para cá, sim. E comunhão? Se não tem comunhão, não dá nem nada. Dois, porque a história, Jesus é o caminho. Dois é para caminhar no caminho. Qualquer lugar, dois, resolve a parada. Nem sempre você vai juntar 12, né? Tem um negócio, tá na rua, tá no trabalho, não, tem que juntar os 12 para a gente resolver isso. Oh, meu Deus do céu. Os 12. Ah, meu Jesus. Esse negócio é muito complicado, esse plano de Jesus de 12. Viu? Ele viu o filme e viu o roteiro. Ele assistiu até a parte dos 12, aí ele olhou o roteiro e disse, o negócio agora é com dois. A geração que entra é a geração dos dois. E os dois, o que viram? Você sabe o que os dois viram? Cinco, mas não é cinco minutos, né? Pensei que ele estava me regulando ali, dizendo, não, o poder é cinco, rapaz. É os cinco ministérios. É a mão de Elias, viu uma nuvem na forma de uma mão, é cinco. Aí eu fiquei complicado. Dois, vamos lá. Os dois, você sabe o que eles viram na terra? Os dois não viram gigantes. Os dois viram a mulher. Os outros viram gigante e os dois viram por uma mulher. Disse, e a mulher era prostituta e eles dormiram na casa. Disse, eu vou dormir por aqui. Os dois viram uma mulher. É, não disse que os dois rodeou terra, passeou em terra. Os outros rodaram a terra toda. Viu um monte de gigante. Os dois foi entrando, viu a mulher em cima do muro, nem entrou direito. Ficou por ali. O que eles viram? Uma mulher prostituta. Uma prostituta que sabia de muitas coisas. Disse, meu povo está tremendo com medo de vocês dois. A mulher. O que você vê hoje? Diga comigo, eu vejo uma mulher, uma igreja prostituta, se prostituindo com política, com dinheiro, com tudo. Eu vejo uma mulher prostituta em cima de um muro. Que sabe que vai ser julgada. E que os dois são os mensageiros que vão julgar ela. Ela sabe disso. Mas ela apelou para a misericórdia. Ela disse, olha, está tudo com medo de vocês. Tudo tremendo em vocês. Ela disse, mas eu creio em vocês. Escondeu eles dois. Ensinou o caminho. Disse, olha, faz por aqui que eles não te pegam, não. E faz o seguinte, diz a turma lá que não precisa circular aqui para ver terra, não. Eu já dei o relato. O relato é esse. É a verdade. E eu estou numa fria. Eu peço só o seguinte, lembre de mim. Ele disse, eu lembro se botar um sinalzinho, porque eu sei onde é a casa, mas a turma que está comigo não sabe onde é a casa, não. E essa turma é doida, nasceu no deserto. Essa turma é louca, não aguenta ver uma casa que é derrubar. Hã? Oi, 5 acabou. Eu? E uma rede, né? Mas os 5 já foi? Eu fiquei. Ele fez assim, Romilto, aí eu fiquei sem saber, né? Vai lá que é um código. Tal. Esses dois, amados. Me diga o nome deles. Diga o nome. Diga o nome dos 12. Os 12, Cadu Barneia. Ah, tá lá a lista. Mas me diga o nome dos dois agora. Morreram. Quais os dois novos espias que Josué mandou? No capítulo 2 de Josué, não tem nome esses espias. Abre Josué 3. Josué 3. Levantou, pois, Josué de madrugada, e partiu de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Depois que os espias deu relato a Josué, ele levou o povo para o rio Jordão e pousou ali. Deu uma parada para ouvir Deus direito. E aí, esperou em Deus e Deus deu as instruções certas. Como atravessar o rio Jordão? Ele vai dar as instruções. Ao fim de 3 dias, os príncipes passaram pelo meio do arraial. A Bíblia tem várias listas dos príncipes de Israel, dos cabeças de Israel, mas nessa não tem. Diz que os príncipes passaram pelo arraial avisando o povo, orientando o povo como ia se dar a travessia. Mas um ato tão glorioso deste, o ato que vai dar posse à terra, que vai adentrar o povo na terra, não registraram o nome dos príncipes. E eles disseram o seguinte, Quando virdes a arca do concerto do Senhor Deus, que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Quando vê o sacerdote levar a arca, vocês seguem. Haja, contudo, uma distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E aí ele avisa, para que vocês saibam o caminho que há vez de ir, porque por este caminho vocês nunca passaram antes. Eles não falaram que o caminho era o rio, né? Ele só disse o seguinte, olha, os sacerdotes vão tomar a arca e vão partir. E vocês deixam ele partir, uma distância de 2.000 côvados. Depois dessa distância, aí vocês seguem. Esse caminho que vocês vão passar agora, nunca passaram antes. Você nunca passou, você nunca atravessou o rio, um rio que transborda, sem nadar. Eles iam atravessar o rio Jordão transbordando por cima da ribanceira. E iam atravessar sem nadar. A pé enxuto, ele disse, caminho que nunca passou antes. O nome dos sacerdotes? Não tem. Está percebendo como é a geração que vai tomar posse da terra? Não tem imagem eu projetando. Não é indivíduo se projetando. É só o Cristo se projetando. É só o nome que tem nesse texto. Vai dizer aí, hoje, nesse dia, Josué, eu vou te engrandecer. Só o nome Josué que é engrandecido. Só Jesus é engrandecido. Aquele que se humilha, né? Bom, aqueles que descem. É uma das qualidades. Amanhã vou citar, não sei, eu estava sentado ali, veio umas 20 qualidades dessa geração que vai entrar. E uma delas é, que eu botei lá, está na minha agenda, eu descerei. É a geração dos que descem. Satanás dizia, eu subirei. E essa geração é aquele, eu descerei. Jesus desceu, está sentado, mas desceu. Antes de subir, desceu, diz Efésios. Aquele que subiu é também o que desceu as partes mais baixas. Essa geração é aquela que tem prazer em descer, para Cristo subir. O Cristo primogênito é que tem que aparecer. Só tem um que pode ser honrado. É o primogênito. Os outros irmãos, não. Não estamos nem aí. O nosso negócio é honrar o primogênito. Aleluia. Muitos irmãos têm prazer em honrar o primogênito. Ele é que merece a honra. Eu, inferno. Ele me tirou do inferno, agora fica eu brigando por posição, por glória. Que direito tem? Sou o capeta? Roubando glória dos outros? Não tenho direito nenhum à glória. Quem tem direito à glória? O primogênito, que era unigênito, deixou de ser para me salvar, me incluir. Me tornar palavra ou homens, palavra ou palavra encarnada. Estão aqui os sacerdotes sem nome. E depois você vai encontrar a ordem de Josué dizendo assim, quando atravessar, escolhe 12. Um de cada tribo para pegar 12 pedras no rio. Era um de cada tribo, mas nome não quero nem saber de nome. Tem vários ministérios na igreja. A igreja tem muitas tribos, ministérios. Mas atravessaram juntos. Se você conhece o relato, sabe que 2,5 tribos já tinham ganhado herança antes de atravessar. E Josué disse, nessa terra, meu irmão, ou tudo unido, ou então não vai. Eles tiveram que entrar. Já tinha herança, mas teve que botar os outros na herança. Se você já viu e já provou alguma coisa da terra, precisa ir com os demais. Unidade. Humildade, sem nome, e unidade. É o que permite atravessar o rio. Fora disso, não atravessa, não. Nem todos entraram ou atravessar o rio. Mas todos, disse lá, que saíram do Egito, passaram na nuvem e no mar. Mas no rio, não. O rio foi a outra geração. E alguns que passaram no mar e na nuvem. Que o Senhor nos abençoe. Porque uma coisa é certa. A arca já passou adiante de nós 2000 côvados. O Cristo unigênito já deu testemunho dele há 2000 anos. Está na hora do povão, que não está nem aí para a glória humana pessoal, atravessar. Está na hora da geração maluca que crucifica o ego pessoal se levantar. Que o Senhor nos abençoe. Haroldo.